4 meses. 4 meses está na rádio, né?
Eu tô na rádio, mas eu nunca fui trabalhar como locutora. Mas sempre trabalhei assim em teatro, apresentando, recitando poesia. Sempre gostei dessas coisas.
Conta um pouquinho essa experiência pra gente.
Assim, eu desde pequena, minha mãe, meus pais são professores, né? Minha mãe é professora de inglês e ela sempre gostou muito de escrever essas coisas. Ela sempre foi muito, muito criativa, tanto ela quanto meu irmão, nós todos. Então a gente desde pequena que gostava assim, de teatro, dessas coisas. Aí tudo começou assim, a gente apresentava em gincanas culturais que tinha aqui. E eu me lembro que a primeira vez que eu subi no palco foi com, acho que eu tinha 6 anos de idade, que era para apresentar aquela música da Xuxa, o Meu Cãozinho Xuxa. E todo mundo se admirava, porque eu chorava de verdade, me emocionava, né, com música. Eu gosto muito de animais, aí imaginava, né, o cachorrinho e tudo. Aí chorava de verdade, todo mundo se emocionava, assim, então foi aí que eu comecei. Gostava muito de dançar, sempre fui muito desinibida, tudo que mandaram fazer. Aí adorava dançar, me amostrava, me amostrava. Aí assim, aí minha irmã também, gosto muito de teatro, minha irmã, a gente sempre foi muito maninha, sempre ela, aí como minha mãe era professora no colégio de freiras, sempre que tinha como chamava os jograis, os teatros, essa coisa, minha mãe sempre fazia alguma peça, sempre fazia alguma dança. E como minha mãe se aposentou, minha irmã substituiu o lugar dela, né? Começou a repercutir isso, minha irmã era baliza de uma banda também. Muito tempo. E eu, né, falando em mim, e eu gerei sobre o teatro. Tanto quando eu era menor, a mãe ia perguntar, o que é que você quer ser quando cresceu? Eu dizia atriz. Ela ainda vai procurar uma profissão. Ela dizia, mãe, eu quero ser atriz. Eu dizia, eu vou fazer jornalismo, vou fazer cinema, teatro. Eu vou ser atriz. Era menina. Aí ficava brigando, dá pra procurar um plano de futuro. Mas assim, aí a gente sempre teve essa veia artística aqui. É, pra tudo. E foi assim que começou. Aí, com o tempo participando das gincanas culturais e tudo. E aqui, assim, infelizmente as oportunidades são muito restritas de curso de teatro, assim. Eu tinha a maior vontade, mas eu não tinha como. E aí logo. Aí, resumindo, né, logo depois eu ficou mais difícil para eu sair daqui, porque eu tive um problema de saúde muito sério. Eu descobri que eu precisava de um transplante de fígado. Então, aos 21 anos, eu fiz um transplante de fígado. Depois, com 4 anos, depois eu descobri que eu precisava de um retransplante, porque eu tinha rejeição. Então, eu fiz um retransplante de fígado. Larguei tudo, a faculdade de pedagogia, eu fazia pedagogia no Rio Grande do Norte. Larguei tudo e fui embora, de novo para Recife, deixei tudo aqui, larguei tudo e fui embora. Aí, quando depois descobri que eu precisava, foi uma luta danada, né? Até descobrir que eu precisava de um retransplante. Então depois do meu primeiro transplante eu retornei, voltei a trabalhar e comecei a cursar serviço social. Quando eu estava no 5º período de serviço social, eu descobri que eu precisava de um retransplante. Tranquei a faculdade, larguei o emprego, larguei tudo e fui embora de novo para Recife. Aí fiz meu retransplante, retornei, reabri a minha faculdade, voltei a dar aulas. Aí, com o tempo, surgiu essa oportunidade. Eu tinha feito um teste de locução na AM, só que na época eu não vivia muito aqui, eu vivia mais viajando por causa do meu problema de saúde. E a qualquer momento eu podia ser chamada para fazer transplante. Então eles eram muito inconstantes, ninguém ia confiar. O empregado disse, não, mas eu fiz meu teste, fiz uma entrevista. Aí quando eu cheguei, aí apareceu essa rádio comunitária, uma FM, Cidade FM, ela, pela internet, tudo, ela é sucesso aqui. Você pode escutar ela pela internet, gente do Japão escuta a gente, de Portugal, da América, de todo canto escuta a gente. Então, aí parece que Deus assim abriu uma porta, né? Surgiu essa Cidade FM, aí meu cunhado fazia, ó, o marido de minha irmã vai abrir uma rádio aí, eu vou ser um dos diretores, vou fazer um teste. Eu disse, eu não, eu já tentei tanto. Não, não tenho voz pra isso não, não dá certo não. Aí vamos, você lembrei, vai bater pelo menos seu nome. Eu disse, tá bom, vou dar só meu nome. Se um deles me chamaram pro teste, aí aconteceu que no dia que eu dei meu nome, aí eles vão logo fazer o teste. Onde está certo. Aí eles botaram lá o trava-línguas e botaram os textos lá e tal. Aí fiz o teste, pouco depois me chamaram para trabalhar lá. Aí com o tempo surgiram outros talentos. Eu faço uma voz de uma criança lá, então eu consegui um programa infantil e trabalho também num programa humorístico lá. Então, assim, aí eu fui adquirindo a confiança, o pessoal foi gostando do meu trabalho e pronto, comecei a fazer comercial. Aí eu faço meu programa de 8 às 11 da manhã, porque à tarde eu dou aula particular, não deixei meus alunos. Aí no ensino fundamental, né? Então, aí meu programa é de 8 às 11 horas da manhã, assim, mas graças a Deus o pessoal gosta muito, assim, dá muito certo. Aí sou eu e um amigo meu, Robson Oliveira. Aí eu falo a fofoqueira, né? Sobre as fofocas da novela e o resumo da novela. Aí dou as fofocas dos artistas, dou notícia bizarra, curiosidade, né? Uma interação, né? Tem a área jornalística, lá nós temos repórteres também muito competentes, aí tem outros artistas, né? Tem um cara lá que imita um viado, aí tem outro que imita aqueles velhos bem brutos, sabe? Aí tem outro que imita uma velha bêbada, a gente tem vários artistas aqui. Aí é tanto que meu cunhado tem um plano, um projeto, a gente sempre tem vontade de fazer um filme. Tipo aquele filme regional, né? Assim, a gente tem muita vontade de fazer, só que o recurso e tudo, artista a gente tem de sobra aqui. Artista, texto, meu irmão é um escritor de primeira, minha irmã é um. Não, nem, não sei nem como dizer, é um escritor primeiro. Ele é muito crítico, muito irônico, sabe? Aqueles aí fizeram a peça de teatro, a gente faz. Meu irmão escreve muito bem, a gente sempre tem vontade de fazer um projeto de um filme. E tudo indica que agora vai ser. A gente entrou em contato com uma atriz de uma pessoa também, bem experiente. Tudo indica
É
que
engraçado.
com o recurso nosso aí vai sair. Não falta cenário aqui, né? Aqui falta cenário, falta artista, tem tudo, só falta ser o recurso, né? A gente vai fazendo, vai botando no YouTube, vai vendo como é que dá certo. Aí a gente tá aqui, só assim resumir.
E o pessoal da cidade aqui reconhece o trabalho de vocês? Como é que é a convivência do pessoal?
Assim, aqui é bom, aqui já foi mais interior. Assim, Catolé está muito desenvolvido, né? Que é uma cidade que cresceu muito, a gente conta, acho que quase 26 mil e poucos habitantes, quase 27, né? E assim, é uma cidade que cresce muito, a gente já tem shopping, a gente já tem boate, a gente já tem vários clubes, a gente já tem várias indústrias, né? Aqui é a indústria. E tudo assim, eu fiquei muito conhecida porque na época que eu fui fazer meu primeiro transplante, a gente fez um bingo, né? Um bingo beneficente. E todo mundo sabia do meu problema de saúde, que era muito divulgado. Era eu e uma amiga minha de infância que ela tinha câncer. Infelizmente ela não resistiu. Ela lutou muito. E eu assim, aí assim, todo mundo, até mesmo pessoas que eu nem conheço me param na rua, sabe? Aí todo mundo me via assim como uma guerreira, assim. Graças a Deus me ajudou. E depois que eu comecei a trabalhar na rádio, aí foi que o reconhecimento aumentou, assim. Todo mundo vira. Assim, a gente adquire, né? Aquela pessoa, a gente, às vezes está só em casa, a gente acaba virando uma companhia. Para aquela pessoa, tem gente que vai lá na rádio me conhecer, tem gente que vai lá em casa me conhecer, que liga para mim, entendeu? E tá assim. E pelo fato também de meus pais serem muito conhecidos aqui na cidade, de ser, assim, como chama aqui, perto da sociedade, né? Ele ser muito bem reconhecido, com uma família boa, assim. E tudo, por ter sido muito tempo professor e tudo, minha irmã. Então, por tudo, até, assim, é uma família, a minha família é bem reconhecida aqui, né? A gente tem um nome, graças a Deus, muito bom aqui na cidade. E tem tudo, assim, pra gente ter um futuro aqui e dar certo, né? Agora que ela tá crescendo e tudo, a gente tá nessa torcida, graças a Deus. Todo mundo sabe onde é a casa da gente, porque toda época a gente enfeita a casa todinha, a casa, a gente enche de bandeirinha de São João, a gente enche de enfeite no carnaval, a gente adora. Graças a Deus, assim, todo fim de semana a gente reúne os amigos em casa, a gente gosta muito desse tipo de festa, já é conhecida, porque minha casa é na esquina da praça, é no centro mesmo, tem como. Aí todo mundo, ah, a casa da esquina, toda vida enfeita, sempre tem festa. Aí então, a gente já é assim, o pessoal idoso, as crianças também gostam muito de mim, por causa da velhinha, o pessoal idoso também se apega. A gente tá é bom ser correspondido assim, um carinho, né? Que veio espontâneo assim, sem ser pressionado. Aí é bom.
E como é que foi essa luta de vocês aí para conseguir recurso para o filme de vocês?
Não, ainda tá no projeto, né? A gente pensa, a gente mesmo, assim, pega a câmera em casa, câmera de casa, e a gente tá no figurino. Não falta cenário aqui, no sítio, qualquer lugar não vai faltar, senão a gente pensa assim. É um projeto por enquanto, entendeu? gente queria muito que tivesse assim, uma ajuda, um apoio. É lógico que a gente vai precisar, né? De tudo. Mas meu irmão escreve texto, cada um faz sua parte, a gente arruma um figurino, pega uma câmera caseira, por enquanto, né? É por enquanto tá no projeto. Assim, a gente tá, pensa em tudo, a gente tem muita vontade, isso vem de muitos anos.
Mas vocês já buscaram apoio assim em algum lugar?
Não, por enquanto a gente não sabe, né? Como começar, a gente não buscou apoio. Já fizeram assim, sempre que era aniversário da cidade, meu irmão escrevia um texto e eles apresentavam assim no palco, convidavam o pessoal no auditório do palco e apresentavam, né? E apresentaram uma vez, inclusive eu nem pude participar, que eu não estava aqui, estava viajando, estava com problema de saúde. Mas é assim, sabe? Mas sempre a gente tem essa vontade de sonhar e a gente espera realizar, se a gente tá. Se a gente busca os nossos recursos, a gente não procurou, assim, até porque eu acho, assim, é falta de interesse por desestímulo, né? Assim, a gente não sabe por onde começar, por onde a gente tem vontade, a gente tem a vontade, tem o intuito, né? A gente tem grandes artistas aqui. Muito. Chega ali na rádio, tem muito artista ali. Tem daqui muita gente talentosa, mas falta. Falta um empurrãozinho que a gente também se consegue, assim, alguma.
A gente queria que você falasse um pouco sobre Cantilhiano de Andrade. Quem é esse nome?
Cantilhiano de Andrade foi. Eu estava com você, né? De boa.
Pode contar.
Eu não cheguei a conhecer, né? Que ele faleceu, acho que minha mãe tinha uns 14 anos de idade. Ele é o pai da minha mãe. Meu avô foi um grande nome aqui, né? Ele foi muito reconhecido por todo mundo, pelos atos dele, principalmente sociais e tudo. Então, meu avô, apesar de não conhecer, eu tenho uma grande admiração por ele, pela história dele, por ele, por tudo, pela criação que ele tinha com os filhos e pelo homem que ele foi. Então, o vovô, o que eu sei dele é assim, ele foi para uma festa no clube, né? E entre um tiroteio, ele recebeu uma bala perdida no coração. Então, ele morreu instantaneamente, né? E era a primeira vez que minha mãe ia a uma festa. Aí, quando veio uma pessoa, amiga da minha mãe, trazendo o corpo do meu avô no carro, aí encontrou ela com ela na rua e parou. Ele disse, olha, não vá para a festa não, que acabaram de matar seu pai. Aí, eu fico arrasada, assim. Então, minha mãe com uns 14 anos de idade e minha avó criou 12 filhos sozinha, praticamente, que eram todos pequenos. A minha tia mais nova não conheceu meu avô porque era muito pequeno, não lembro dele, não chegou a conhecer. Então, meu avô foi um homem muito, assim, ele era muito convicto das coisas que ele queria e ele era um cara assim que, uma pessoa que lutava, almejava por aquilo que queria, né? Gostava muito de participar das coisas sociais, gostava da política, gostava de bons livros, entendeu? Gostava de uma educação, como diz, uma educação em linha reta, né? Que ninguém dizia assim. Então, meu avô era assim, eu não cheguei, né? Infelizmente, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas ele, pra mim, era um homem formidável, assim, admiro muito ele. Tenho uma admiração muito grande por ele.
E tem até uma praça, né?
Tem a praça Cantilhiano de Andrade, que tem a loja maçônica, né? Uhum. Colocaram o nome Cantilhiano de Andrade, em homenagem ao meu avô. E a praça aqui, que a gente chama Praça do Povo, né? Uhum. Foi feito também, botaram o nome em homenagem ao meu avô, né? Que é onde se realiza as grandes festas, carnaval.
Eu queria saber, que você falou que vocês fazem peças teatrais e tal. Aí eu queria saber se o pessoal aqui de Catolé, ele vai realmente, se ele, o povo daqui vai em massa pro teatro.
Olha, eu não sei porque na época que a gente fazia, iam muito. A gente teve um grupo, era EJAC, Equipe de Jovens da Arte e Cultura. Aí na época eram as Paquitas, né, que era o auge. Aí tinha as faquitas e tinha apresentações extras. Eu dublava uma música, aí outros dublavam como Sandy Júnior, né? Mas o que é que você foi fazer lá no mato? Aí meu irmão, a gente se caracterizava tudo. Então a gente levava multidões para onde a gente ia. A gente tinha uma legião de fãs. Em cada clube que a gente apresentava, cada culto que a gente apresentava, a gente levava legião de fãs, formava filas para pedir autógrafos às paquetas, sabe? O pessoal daqui. Aí a gente chegou a se apresentar na Associação João Pessoa, a gente chegou a se apresentar em Natal. Na cidade vizinha, a gente ia em cima de um caminhão, mas ia para a cidade vizinha, levava todo o figurino, as cortinas, tudo. Aí, assim, na época o pessoal ia, o pessoal gostava, as crianças tinham, entende? Isso. Eu narrava, hoje em dia eu não sei, eu narrava assim, tento resgatar a infância antiga. Por exemplo, no programa do Belinha que ela faz no sábado, de 8 às 9 eu só toco música da Xuxa, do trem Balão Mágico, Trem da Alegria. Aquela moça que resgata a infância, sabe? Mas hoje a criança liga para uma rádio, enquanto com gente, ele não quer mais tipo, quer o que amar não é pecado, igual a Santana, quer Paulo Fernandes, quer uma coisa mais adulta, entende? E em questão aos adultos, eles faltam muita valorização. Aqui a gente tenta, assim, por exemplo, tem um aniversário da cidade, eles colocam o cinema assim, na praça, às vezes fazem cinema aqui no Centro Geraldo André, né, o Centro de Cultura daqui. Assim, mas o pessoal. A não ser que houvesse uma divulgação, uma coisa muito, muito boa que resgatasse, chamasse o pessoal, né? Como no caso a gente fazia, das paquetes, tudo, o pessoal pagava para assistir. Aí tem a casa do meu primo, no muro da casa do meu primo a gente fazia o circo. O circo é já. Ah, é, tá apresentado e tudo. O pessoal gostava, o pessoal pagava para ver porque gostava, viu? Hoje em dia eu não sei, o pessoal, assim, de acordo com o tempo vai mudando, né? A cultura também vai mudando muito. Já tentaram o cinema aqui, já tentaram. Mas é o que a maioria quer, a população. A gente está vendo isso. Sim. Eu acho que se tivesse, montasse um teatro aqui, a questão do teatro, eu acho que muitos iam valorizar. Mas que não ia ser instantâneo. Né? Que ia ser assim, questão, dependendo do que apresentasse, da divulgação, tudo essas coisas, né? Tem tudo um conjunto, dependendo do conjunto.
E esse pessoal que fazia todo esse movimento cultural, ainda continua envolvido com cultura ou tomou outro rumo?
O pessoal que trabalhava com a gente, assim, não, cada um, uns moram fora, já casaram, outros, cada um tomou o seu rumo. E aí cada um tomou o seu rumo, amaram outras profissões e... Mas que ainda tem aqui, que mesmo a gente tendo outras profissões e tudo, se fosse para a gente apresentaria, na hora. A gente, sem qualquer oportunidade, a gente tendo uma brechinha, a gente está no meio. Tem mais, cada um tomou seu rumo. Foi acabando, né? Desgastando não, foi acabando. Foi a necessidade de ir para outra cidade, estudar, aí construir família e tudo ali, foi se dispersando.
Uma curiosidade minha, fiquei sabendo que aqui tem uma festa que se chama Forró da Amizade.
Tem sim, é uma festa tradicional que meu pai faz lá na fazenda dele. Aí assim, é uma festa, é só para amigos, é Forró da Amizade, é só para amigos e familiares. Então a gente resolve ir lá no sítio, agora é só pé de serra. Meu pai é muito radical, assim, não gosta nem dessa música do mundo, como de abrir posse não, dele. É tipo Luiz Gonzaga, é Flávio José, é Zabumba, Sanfona e Triângulo. Aí ele reúne o pessoal lá no sítio, na fazenda da gente, tem uma quadra em frente à casa, a gente ornamenta tudo, deixa com uma lista de bandeirinhas, de flores, de tudo, tem a ornamentação e lá a gente contrata esse ano vão ser dois conjuntos pé de serra. Começa ali 10 horas da noite, de um dia, e termina no outro dia de tarde. Aí a gente reúne os amigos, as famílias, né, as pessoas que a gente convida e todo mundo vai para lá para se divertir, celebrar a amizade. Todo mundo dança forró, todo mundo bebe, todo mundo come, todo mundo reencontra os amigos. Aí vem meus familiares todos, vem gente do Paraná, de uma pessoa de Natal, de todo canto, e vai para lá, né, e tem os amigos daqui. Enfim, é uma turma grande, é isso, é o forró que celebra a amizade, né? A união, né?
E como
aí esse ano tá com 15 anos.
15 anos?
15 anos esse ano, tá debutando. Surgiu assim, a gente... Antes, esse é o segundo ano que o forró tá sendo feito numa quadra, feito a casa grande, né? A casa, como diz a matriz. Antes era feito na casa do morador. No meus 15 anos eu fui lá, foi um forró da amizade, eu fiz questão, eu digo, eu não quero clube, eu não quero nada, eu quero forró. Eu quero forró no circo, igual forró da amizade, a gente reúne todo mundo, eu quero um forró. E foi assim, meus 15 anos. Então foi, a gente fazia na casa de morador, foi assim, a gente vieram uns tios meus, de João Pessoa, e a gente bebendo na casa de um morador, ligaram o porta-malas, né, um som do carro, e começaram a dançar, fizeram forró, acho que só eram 5 casais. Aí cada ano começaram a fazer esse tipo de reunião e aumentando o pessoal, até que decidiram fazer o forró da amizade. Antes era na casa do morador, numa área bem estreitinha, quase não cabia ninguém. Quando foi aumentando o pessoal, aumentando, né, o pessoal, os amigos, tudo agregado, todo mundo queria ir. A gente construiu uma casa de barro batido em frente à casa do morador, colado. Aí depois, ano passado, a gente resolveu construir uma casa em frente à casa grande, a casa matriz. Que lá, aí, tá continuando. E esse ano o forró tá debutando, são 15 anos. O forró de amizade.
Eu fiquei sabendo que até chegar no local da festa, tá tudo ornamentado, né?
É, a gente bota umas plaquinhas indicando onde é. Forró da amizade, bota um monte de plaquinha, até ornamentação em bandeirinha, flor, não falta. É, esse ano a ornamentação tá linda, tá linda mesmo. As lembranças não faltam. É mais de um tipo de lembrancinha. Todo mundo é, graças a Deus.
Eu percebi que aqui na Terra tem muitos filhos ilustres, começando por você, né, seu avô. Né? E o que você tem a falar sobre os outros filhos ilustres, Chico César, que é um grande nome, né?
Tem sim, Escurinho, né? Chico César, tem aqui, eu às vezes brinco muito, eu digo que aqui é como aquelas terras encantadas. Cada um tem o seu talento, seu dom escondido. Diga aqui é como aquela terra de perto de Peter Pan, né? Aquelas terras encantadas. Quando você menos espera encontrar o que tem. Aqui tem muita gente, infelizmente, assim, vamos dizer, não é que sejam pobres, né? Chico César foi pobre e conseguiu chegar onde queria. Mas pessoas que não têm ajuda, recursos, tem muita gente de talento aqui. Para cantar, principalmente. Cantar, tocar violão, para tudo. Tem muita gente que canta aqui, tem muita gente do teatro aqui. Para ser artista, tem escritores aqui. Escritores aqui admiráveis. E com o seu Zeno Fichinho foi um, assim. Eu tenho ele também como referência, Dona Maricela, que era professora, então eu tenho eles como referência, assim. Tem... Meu irmão é um grande, eu acho ele um grande escritor, ele não gosta de falar em público. Ele é daqueles nos ovos, sabe? Ele escreveu um livro que é muito, muito bom, mas ele não se apresenta em público, não fala, é todo tempo, mas as coisas dele é tudo em off, aí ele faz, tipo, ele faz uma crônica e bota pra outra pessoa ler, geralmente minha irmã. Mas é tudo off, as coisas dele, ele é muito tempo. Tem outras pessoas, né, que muito reconhecidas aqui, como Chico César, um grande compositor e músico, né? Tem Escurinho, tem. Deixa eu ver outra pessoa, tem o meu avô, como a gente já falou. E, enfim, outros nomes. Tem muita gente ilustre, assim, que se destaca, né? Em algum dono, né? Com Boca Rica, o meu padrinho é um grande escritor também. Ele é um excelente escritor, uma pessoa muito inteligente e gosta de uma boa música. Ele sabe de uma boa música, tem um talento. Tem pessoas como Assis Rosa, do Nordestino, que eles tocam, ele toca sanfona, só pé de serra. Muito bom, é uma cultura muito regional, assim, que ele não, como diz, distor, não de, como diz, a raiz dele é fixa na nossa regionalização. Ele não destou o tom nordestino que eu vi. Tem o Assis Rosa, tem o meu cunhado, tem uma banda, né? É Beto, Paulo Roberto, Beto Fusca, que chama, lá na área, ele trabalha também. Ele tem uma banda com grandes artistas, grandes talentos, tem gente que toca guitarra, gente que toca violão. E assim, e cada vez, assim, gente mais nova também que a gente vai descobrindo, né, talento. Pra teatro, pra música, pra escrita. Pra tudo, assim. Enfim, aqui tem muitos, entende? Muitos dons, assim. É por isso que eu digo que é mais ou menos a terra encantada. De vez em quando alguém descobre um dom embuteiro. Aí volta pra fora.
Eu queria que você falasse um pouco pra nós. É, como você vê a questão do preconceito linguístico? Porque muitas das vezes tem pessoas que se deparam com essa situação, saem daqui, vão para o sul do país e às vezes não são bem recebidos por causa do seu sotaque. E você agora como uma profissional, né, da comunicação...
Eu lembro você... muito que quando eu chegava, eu já morei em Curitiba, né? Uhum. E quando eu chegava lá em Curitiba, os pessoal, eles acham que o pessoal de Fortaleza, da Bahia, são nordestinos também como a gente, assim, então para eles, o nosso linguagem nordestino é como se fosse povo do Ceará. Aí me chamavam de cearense. Na cabeça eu digo, eu não sou cearense, eu sou paraibana, eu sou nordestino. Então eles, assim, há uma confusão em questão assim, de região, de localização. A gente tem a nossa língua, o baiano tem outro, que é mais achado, o cearense tem. O cearense é bem mais cantado assim, do que a gente. A gente é mais. A gente é cantado também, mas não tanto quanto eles falam mais cantar. Aí o Potiguar tem a sua linguagem, a Bahia, o Ceará, cada um tem um tipo de linguagem, mas assim, eles falam mais cantado, eles falam mais, tem um tipo de, como dizem, as gírias também. Então, mais lá para o pessoal do sul, mais distante, é como se fosse uma coisa só. Entende? Então, eu acho, eu não gosto desse tipo de preconceito. Às vezes a gente chega e tudo, nosso modo de falar é diferente. Aí aqui, então, cada região tem o seu modo de falar. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter um tipo de conscientização em relação ao preconceito, que como cada indivíduo é diferente, você tem seu modo de pensar, se você quiser mudar seu modo de falar, você muda, seu modo de andar, você muda. Como cada indivíduo é único, cada região é única, cada região tem suas características. Por exemplo, ninguém tem preconceito em relação à comida de cada região. Cada região tem um tipo de comida diferente, tem um modo de vida diferente, tem até a questão do trabalho diferente, o modo de trabalhar diferente. Então, para que ter preconceito em relação à linguística se existem outros fatores também que fazem a diferença entre as cidades, entende? A gente está acompanhando assim, o progresso, tudo muda, mas o que fixa a região prevalece. Por exemplo, os idosos, velho, não mudam o seu jeito de ser, o seu pensamento, como a gente chama, quadrado, né? Não mudam o jeito dele ser, o jeito dele falar, porque ali é radicalizada a personalidade dele. Foi o que ele aprendeu. É como uma criança aprende o que a mãe ensina e ela não vai querer mudar aquilo, porque é o que ela aprendeu que se fixou nela. Então, às vezes, ela vai para fora, para São Paulo, adquire as gírias, às vezes muda o modo de falar e se adapta àquela língua. Muda mesmo o modo de falar e tudo. Só que quando volta, ela se adapta à língua original que ela é. Então, nunca vai deixar. Por mais, por exemplo, se eu for passar anos e anos no Paraná, eu vou pegar alguns vícios, alguns jeitos. Então, cada individualidade deve ser respeitada. Nada é igual a nada. Nenhuma árvore é igual a outra. Nenhum animal é igual a outro. Cada um tem o seu jeito, sua personalidade. Entende? Então, eu acho que a questão do preconceito é a falta de conscientização das pessoas em relação a isso.
Então você acha que, no caso, o nordestino, ele tem que ter orgulho da sua cultura, do seu falar?
Com certeza, do seu falar. Não é a questão de mudar, não é oxente, aquelas coisas. Não é a questão de mudar, como muitas vezes, até na novela, a própria cultura exagera, né, o modo nordestino falar. Mas eu acho que deve ter orgulho, sim, porque é uma coisa que foi... É uma raiz, entende? Que a gente vai aprender, gosta de conversa, é impossível a gente continuar falando como antigamente, a riba daí, né, oxente, tudo é impossível, porque o progresso, a televisão, o computador, o modo de ensino mudou, hoje não se existe mais a cartilha. Eu respeito muito isso, tá? Porque é o que eu acho bonito, é o que eu admiro, acho que é o orgulho do nordestino, é aquilo que ele aprendeu e que ele faz questão de não desaprender. Que ele faz questão, porque você chega, se você encontrar um senhor, um senhor não. E você for criticar o modo dele falar, lógico que ele vai se defender. Ele nunca vai aceitar que o modo dele falar é errado, entendeu? Ele tem que se orgulhar mesmo do que ele é.
Agora, para finalizar, eu queria que você ficasse livre agora em falar para quem puder assistir essa imagem aqui, porque muitas das vezes a gente tem, a gente lá no litoral, acha que aqui no sertão é pobreza, seca. O que você tem a dizer a essas pessoas?
Não. Tem a parte do Cariri. Aqui tem gente que vive em miséria, nem pobreza, em miséria total. Mas na minha cidade, na minha região, não. Existe a pobreza. Mas não há pobreza de passar fome, de passar sede, de morrer de desnutrição, esse tipo de coisa. Lógico que acontece, né? Tem casos aí. Mas não, existe o Cariri, eu não conheço o Cariri da miséria total, só conheço por televisão, eu não destino, só conheço por televisão e por passagem. Não cheguei a me aprofundar sobre os conhecimentos da miséria total. Tem gente que vive no Cariri, não tem água, não tem comida. Mas aqui na minha região não existe isso. No, aqui, Catolé do Rocha é considerada uma das cidades mais verdes da Paraíba, foi considerada uma das cidades mais verdes da Paraíba. Aqui a gente tem, olha, no, aqui a gente tem um modo de, a gente tem tudo, tudo, a gente tem boate aqui, a gente tem clubes aqui, mais de um clube, a gente tem praças, lindas praças, a gente tem vários tipos de indústria, desde roupas íntimas até calçados, blusas, tudo, a gente tem indústria, a gente tem também indústria de bolsa, de tudo, de rodo, de vassoura, de detergente. A gente tem tudo isso aqui, esse tipo de trabalho. A gente tem, não vou falar em questão de infraestrutura, esse tipo de coisa, porque nunca nenhuma cidade é 100% perfeita, né? Mas a gente tem, nós temos duas calçadas, nós temos um mini shopping, nós temos uma indústria que o comércio é muito bom. Você compra quem conta, preço bom, porque é direto da fábrica. Não é aquele que o povo pensa, miséria, um sítio. Nossa, vive no sítio, vive, não é isso. A gente é muito bem urbanizado, nós temos hospitais, nós temos UTI. A diferença que eu sinto é na cidade, no desenvolvimento da cidade. Por exemplo, Curitiba é uma cidade muito, muito desenvolvida. Você não vê mendigos na rua. Você não vê sinal de pobreza lá, só em certos pontos. Lá é uma cidade muito desenvolvida, tecnologia, a alimentação de lá, a cultura do povo é muito bonita. Apesar de ser um povo frio, muito distante assim da nossa, como diz, a gente costuma, a gente tem uma receptividade excelente. A gente recebe as pessoas, acho que vocês perceberam, né? De braço aberto, assim, é muito fácil fazer amizade aqui. E lá isso não é, né?